galera, estamos aqui com mais um Papo Padrinheiro com um convidado muito especial para falar sobre LeFalk. Então, você já deve ter visto aí, né? Estamos aqui com... antes de eu apresentar o meu convidado aqui, o tema, eu vou pedir para vocês nos avaliarem aí sempre com a nota máxima, não importa a plataforma que vocês nos ouçam, estão nos ouvindo, né? A gente está, né, no Spotify, mas provavelmente você está ouvindo isso no Spotify, mas tem muitas outras, então não importa a plataforma que você esteja nos ouvindo, vai lá, dá a nota máxima aí pra gente, aproveita e compartilha esse episódio que vai ser muito, muito bom, muito interessante aqui a conversa de hoje. Então já aproveita aí para deixar a sua avaliação positiva e ajudar a gente a divulgar o nosso podcast, nos seguir nas nossas redes sociais, @quadrinheiros, e compartilhar, né, esse podcast aí nos seus grupos de quadrinhos, porque todo nerd tem seu grupo ali de WhatsApp que vocês ficam falando nele o dia inteiro. Você vai lá e já posta esse episódio. E estou aqui, né? Estamos aqui hoje, eu, o Bruno Andriotti, o Nerd Bunny, e o Maurício Zanolini, Picareta Psíquico.
Opa, tamo aí.
O Sataniel Gomes, do Nupec.
Como assim, Sataniel? Não entendi. Eu sou o espírito que anda.
Ah, o Dataniel já dando spoiler aqui, mas sim, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que o inigualável Gonçalo Júnior, para a gente falar dessa lenda dos quadrinhos, na verdade uma lenda dos quadrinhos falando de outra lenda dos quadrinhos hoje aqui, né, Gonçalo Júnior aqui para falar de LeFalk. Seja muito bem-vindo, Gonçalo.
Poxa, vocês são os melhores anfitriões que existem nessa área de quadrinhos, a turma aí do Mato Grosso aí, pessoal, tudo gente boa. Vamos aqui, vamos falar de LeFalk, que é uma lenda desconhecida dos quadrinhos, eu diria assim, porque o cara era mais interessante do que os personagens dele, viu?
Não, então, estou vendo aqui, né, esse projeto, já vou contar aqui, né, esse é um projeto de livro que está sob financiamento coletivo no Catarse, né, é uma campanha, né, pela editora Noir, que é a editora do Gonçalo, está naquele esquema campanha flexível. Então, assim, você vai ter o seu livro, não importa, né, claro que a gente quer que a meta seja batida, alcançada e dobrada e triplicada, né, como diria a nossa antiga presidenta, né, que a gente alcança a meta, a gente quer dobrar a meta, mas você pode apoiar, não vai ter, então é certeza que você vai ter o seu livro ali, né, apoiando o projeto, e você pode apoiar ele até dia 5 de maio de 2024, né, que tá aqui previsto para encerrar a campanha. Cara, eu tô lendo aqui várias coisas, assim, bem interessantes aqui, né, que você, só esses 8 pontos aqui que você listou nessa campanha aqui do livro já dá para, né, já dá muita curiosidade, assim, né, porque eu queria que você começar, e aí é uma curiosidade minha, né, o Fantasma, ele teve, principalmente por conta das primeiras histórias ali, ele ficou com esse estigma, né, de ser um personagem colonialista, né, de representar o colonialismo branco ali, né, que é um branco ali tutelando, né, os africanos ali, né, do país fictício de Bangala. Mas a primeira coisa que você destaca aqui é a luta do LeFalk contra o racismo. Eu queria que você contasse um pouquinho isso me chamou muita atenção, principalmente porque tem esse contraste, né, do Fantasma ser visto ainda, né, como um personagem, né, que tem essa carga racista, colonialista, mas é essa coisa que você já listou logo de cara aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre...
Quando as universidades, as faculdades começaram a, digamos assim, a estudar os quadrinhos mesmo como um fenômeno de comunicação de massas, de uma coisa assim de grande relevância na comunicação, porque isso nos anos 60, né, principalmente na Europa, os estudos quadrinhos vêm da França, da Itália, da Espanha, né, da Alemanha, da Inglaterra. Eles começam a levar os quadrinhos a sério nesse aspecto de fenômeno de comunicação de massa. E LeFalk vira imediatamente um alvo assim terrível, né, de racista. E o pior é que os dois personagens dele tinham elementos que levavam a essas interpretações, né? Mandrake, que foi o primeiro personagem de 34, vocês imaginam, tinha um príncipe negro e se vestia de forma caricata com um maiô, né? Aquele maiô de praia com pele de onça, E era um cara rico, era um príncipe que tinha um reino e abdicou para ser um servo de Mandrake. Aí já é terrível. E o fantasma tem aquela pegada de Mowgli e de Batman, né? De Tarzan, que é manter aquela tradição de você, do branco tutor, né? É o branco que... O branco civilizado, inteligente, avançado, que mesmo selvagem, no caso de Mowgli e do Tarzan, ele tem um nível de inteligência superior e que não se submete a, digamos assim, a rituais religiosos, as tradições, as culturas africanas ligadas ao sobrenatural. E aí, Lee Falk, ele matou assim, essa discussão numa paulada só. Ele não ficou se justificando, nada. Ele simplesmente falou bem assim, quando perguntaram para ele. É uma frase até que eu destaco no livro. Naquela época, na década de 70, de 30, todos nós éramos racistas. Ele simplesmente diz isso. E a partir daí, ele começa durante... Ele passou 63 anos fazendo as histórias de Mandrake, fantasma, né? E a partir daí ele começa um processo de revisão dos dois personagens. E o que ele vai fazer a vida inteira. Principalmente depois de 1965. Os últimos 33 anos, ele mudou completamente fantasma e Mandrake nesse aspecto do racismo.
Agora, Gonçalo, no Brasil, o Fantasma foi publicado com a cor vermelha, nos Estados Unidos em roxo, e na Suíça ou Suécia, se não me engano, foi em verde. Afinal, saindo dessas questões um pouco mais históricas, mais para um lado da arte propriamente dita, como é que fica essa equação aí das cores do Fantasma? Qual era a cor dele, afinal, do uniforme dele?
Então, essa discussão não acaba. Ela existe e vai continuar, eu acho que para sempre. A teoria, a explicação mais plausível é que o fantasma ele nasce como tira de jornal e naturalmente em preto e branco. Quando aparecem os suplementos, as páginas dominicais, que eram distribuídas em cores, era preciso estabelecer uma cor para o fantasma. Só que na França, na Espanha, na Itália e no Brasil, no mesmo ano de lançamento do Fantasma, ele começou a aparecer em revistas, em quadrinhos, em tabloides e tal, como no Brasil, né? Na Gazetinha, no Correio Universal, depois no Globo Juvenil, no Mirim. E o que se disse aqui no Brasil e em outros países foi que a King Features, a agência que distribuía o personagem, orientou esses países, esses compradores, a usarem a cor vermelha. E isso tem todo sentido, porque esquisito, né, que nos primeiros anos ele tenha saído em vermelho, nos dois primeiros anos, ele tenha saído em vermelho no Brasil, na França, na Itália e na Espanha, né? É muito, seria uma coincidência demais. Quando o filme do Fantasma foi lançado em 1986, que eu considero um grande filme, mas um filme foi atropelado, né? Porque enquanto o filme estava na pré-divulgação, o ator Billy Zane lá, ele declarou que era gay. Então isso eu me lembro dessa discussão na época, no meio dos quadrinhos, né, em 96. As pessoas começaram a falar bem assim, eu não vou ver um filme de que o cara que faz um herói másculo como fantasma, o cara é viado, aquela discussão idiota dentro dos caras. E isso matou um pouco o filme, mas eu gosto muito do filme. E, inclusive, ele foi um fracasso nos cinemas, houve quase que um boicote, e ele fez enorme sucesso alguns anos depois no home video, né? Tanto que chegou-se a discutir, a pré-produzir a continuação por causa do sucesso no, em VHS e depois em DVD. Então, quando o filme foi lançado em 96, Lee Falk deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, um repórter chamado Marcelo Bernardes, e deu para a Folha da Tarde para um repórter que é mais conhecido, chamado André Baczynski. As duas entrevistas saíram no mesmo dia. E essa pergunta da cor foi feita tanto por Bernardes quanto por Baczynski. E ele deu duas respostas completamente diferentes. Para o Estadão,
muito bom.
Com questão de tradução, ele falou para o Estadão, ele falou assim, eu pensei o Fantasma Cinza. Eu idealizei o Fantasma Cinza. Para o Estadão, ele falou, eu idealizei o Fantasma Verde, porque facilitaria ele se camuflar na selva. Essa diferença para Baczynski, para a Folha da Tarde, me pareceu mais convincente, porque quando ele falou que eu pensei no Fantasma Cinza, ele morreu aí no cinza, aí, para minha surpresa, saiu roxo. Mas quando ele fala que ele pensou no Fantasma Verde para ele se camuflar na selva, aí já ganha um sentido mais completo, né? E esse verde só acabou saindo na Nova Zelândia, né? Não na Austrália.
É que ele sabia que o Estadão já não era confiável, já fazia uns editoriais meio problemáticos. Então ele falou, ah, vamos foder mesmo esses caras aí, porra.
Eu já ouvi essa versão do Fantasma Cinza, acho que o pessoal do blog Fantasma Brasil, né? Eu tava vendo uns vídeos, né, sobre, ele comenta dessa questão da questão do verde e tal, que parece que o fantasma também, e tinha uma ideia de chamar Grey Ghost, né, que seria o nome original, e aí depois, em algum momento, foi pro fantasma, tem essa questão, e eu lembro até hoje, né, porque eu aprendi a gostar do fantasma com aquele desenho com os Defensores da Terra, né, não sei se não é da época de você, mas é da minha, né, e aí assim, eu aprendi criança, e eu lembro que assim, minha mãe chegou, e ela viu assim, nossa, mas ela, porque pra ela o fantasma era vermelho, e quando ela viu o desenho comigo, ela falou assim, ué, mas o fantasma tá roxo, e aí eu não sabia que o fantasma era vermelho, e foi aí, a partir daí que ela começou a me passar os quadrinhos, né, as tiras, tal, que ela tinha, né, do fantasma, e aí eu fui me apaixonando pelo personagem, mas eu lembro claramente desse momento de choque aí, que ela não reconheceu o fantasma porque ele tava roxo, e aí quando ela me mostrou aqueles quadrinhos, eu vi o fantasma vermelho e falei, meu Deus, mas é porque pra mim, é, assim, acho que a cor do fantasma é a cor que a gente vê pela primeira vez, no meu caso, pra mim, o fantasma é a cor roxa, não tem outra, que é a cor, inclusive, que ele tá no filme, que ele tá no desenho também, né?
É, não, mas é o fantástico disso aí que você falou, é que sua mãe lia fantasma, né?
Sim, fã do personagem, eu e ela.
E me parece que a essa geração, Gonçalo, parece que tinha uma afeição maior ao fantasma, por ser um personagem que também tem relações amorosas, a figura máscula, parece que é um personagem muito aceito pelo público feminino, não é?
Tem, principalmente por causa das tiras de jornal. As mulheres, elas foram sempre subestimadas como leitoras de quadrinhos, né? É, sempre foi um mundinho, assim, muito masculino. Quando atacavam Roberto Marinho nos anos 40 e 50, acusavam ele de induzir as crianças ao crime, à prostituição, ao homossexualismo, ele publicou um artigo em que, de uma página inteira no Globo, com 8 colunas, de cima embaixo, em que ele argumentava que os meninos precisavam de referências másculas para serem meninos, varões, né? Aquela coisa toda. Então, para você ter uma ideia de como essa coisa dos heróis machinhos, né? Aqueles machinhos assim, bem macho mesmo, era uma referência para os meninos. É aquela referência de virilidade, uma bobagem sem tamanho. E as meninas ficavam fora desse mundinho. Tanto que quando vem a crise dos super-heróis em 1945, 44, 45, quando acaba a guerra e eles ficam sem sentido algum, porque eles ficaram 3, 4 anos lutando contra o nazismo e contra os japoneses, eles naquele processo de renovação, eles dão uma turbinada nos quadrinhos infantis, né, que são os quadrinhos ditos inteligentes, né, Pogo, de Walter Kelly, Charlie Shoes lá com Peanuts, são os quadrinhos de criança mais inteligentes e menos engraçados, mais reflexivos e menos engraçados, que é quando eles criam os quadrinhos para meninas, os chamados Young Romances. Para eles, as meninas nunca tinham se interessado por quadrinhos, o que é uma distorção completa, porque eu fui criança na década de 70 e eu pegava quadrinhos emprestados de minhas colegas, a minha irmã lia tudo, minha irmã lia Homem-Aranha, lia Tex, lia Fantasma, lia tudo. E as minhas colegas de escola também me emprestavam algumas coisas tipo Riquinho, Luluzinha, Bolinha. E eu emprestava para elas super-heróis, assim, elas liam, assim, sem problema nenhum, até compravam. Então, eu acredito que nos jornais, as mulheres, desde os anos 30, elas achavam Fantasma e Mandrake charmosos, porque Lee Falk apostava muito nisso. Ele jamais declarou que ele fazia isso para que as mulheres se interessassem pelos personagens dele. Mas ele tinha aquela coisa do romance, da sedução, ele brincava muito com isso, e que nenhum outro herói fazia, né? Você vê, Flash Gordon era o cara mais travado, assim, mais assim, diria até, quase que assexuado. Ele tinha uma namorada ali, mas Fantasma não, Fantasma era seduzido e seduzia as bandidas lá, as vilãs do Fantasma, como Margot, como a Marquesa, Sala, essas grandes vilãs do... Daria um livro, rapaz, se você fosse juntar as vilãs sedutoras do Fantasma. E elas se apaixonavam por ele, ele se apaixonava por elas, tanto que Sala tem um episódio, uma história, que ele ajuda ela a fugir no final. Ele tem aquela relação dúbia. E no fundo, se você for ver ali, tinha adultério, né? Porque um adultério entre aspas, porque ele namorava com Diana, que era a namorada oficial dele, quem ele gostava, mas ele beijava as bandidas que queriam seduzir ele. Então, são aquelas incoerências que você vê. Essa semana passada eu estava assistindo De Volta para o Futuro. Pô, tem uma relação incestuosa no filme. E isso, as coisas assim passam, né? Você vê lá a mãe de McFly lá, ela beija ele na boca quando ele volta no tempo. Aí ela beija ele na boca e fala assim, ó, que estranho, a sensação, parece que eu tava beijando, não sei o que, acho que meu irmão, um negócio assim. E era um não, beijo.
Sem contar que ela passa metade do filme tentando pegar o filho, né? Metade do filme é assim, mãe, pelo amor de Deus, não me pega, pega o pai aqui, que senão eu não nasço. Metade do filme é...
Exatamente. E o filme continua maravilhoso. Já assisti umas 50 vezes. E aí, a semana passada, eu falei, vou assistir de novo. Aí, isso passava sempre assim, mas eu falei, ah, que curioso. E o Fantasma tinha isso. E isso para a King, a agência lá, a King, ela era muito rigorosa. Ela passou um século censurando tudo. Mas ela fazia algumas concessões, assim... quando os caras não iam muito longe. Por exemplo, Cisco Kid também era assim, né? Era um galanteador, um conquistador, um sedutor. Fantasma também, entendeu? Então, Diana estava lá, mas ele estava ali beijando. Tem a quantidade de beijos que tem nas histórias do Fantasma, é um negócio absurdo.
Fantasma e o Mandrake era o dorama dos anos 30, né? Fala a verdade.
E continuou assim, tanto que ele casa, né? Ele casa o Fantasma. Sim. Lá na num tremendo, aliás, jogada de marketing.
Aliás, eu tô vendo aqui a capa, não sei se é a capa original, mas se é a capa que saiu aqui do Brasil, que é o casamento do Fantasma, tipo assim, tá o Fantasma, ele tá carregando a Diana, e ele olha pra você, tipo uma cara meio de mocó, assim, sabe? Tipo, vou me dar bem. É muito boa essa capa, cara, mano, é muito engraçado. Mano, é muito
essa, a capa que você tá olhando é a capa do álbum de capa dura ou daquela edição pequena?
Cara, tô vendo aqui, é a capa publicada, não sei aqui, ó, Casamento do Fantasma.
Ele tá em cima do cavalo?
Não, ele tá, é isso assim, ele tá entrando na caverna da caveira, tá carregando a Diana nos braços e ele tá meio que olhando assim para você, né? Pro leitor, meio com uma cara tipo assim, ah, vou me dar bem, muito aqui no.
Pois é. É só quando o tempo passa que você começa a observar essas imagens, né? Por exemplo, tem umas coisas absurdas que passam, outras não. A cantora Celi Campelo, quando ela lançou o primeiro disco em 1959, o primeiro LP, ela estava de calça comprida. Foi um escândalo. Porque uma menina de 15 anos não podia usar calça comprida. Essa imagem do fantasma, aí que você falou, eu vou me dar bem, na época, eu comprei na banca, essa revista, eu só não usava luva para pegar essa revista porque não tinha. Mas era uma edição assim, cobiçadíssima. E ninguém nunca, principalmente que eu era criança, né? Pensar assim, pô, mas se você tem uma revista de Pelezinho, uma capa de Pelezinho, de 1978, 79, dessa mesma época aí, que eu acho que Maurício jamais relançaria hoje, que é a mãe de Pelezinho batendo na bunda dele com a sandália. Na época era diferente. Ele pegou, botou uma bola entre a sandália da mãe e a bunda dele. Ele pegou, botou uma bola de futebol para não machucar ele. Maurício jamais publicaria essa capa hoje. Jamais.
Jamais. Jamais. A Mônica botava tijolo, né, dentro do Sansão para bater no segurança. Você imagina isso? Não dá.
É. E essa coisa de Mônica com o coelhinho. Eu vi outro dia uma imagem assim, impressionante de Luluzinha correndo atrás de bolinha com a boneca na mão. Igualzinho, rapaz. Igualzinho.
Agora, Gonçalo, voltando aqui um pouquinho pro Lifolk, eu tava lendo que ele foi um dos caras que desmascarou Hitler nos Estados Unidos, falando que o que chegava lá era fantasioso, etc. Então, o Lifolk também teve uma participação política nos Estados Unidos nesse sentido?
Lifolk foi o personagem mais... assim, de quadrinhos, eu acredito que tenha sido se você pegar as primeiras histórias de Stan Lee, ele é altamente anticomunista, né? As primeiras histórias do Homem de Ferro são, assim, vergonhosas nessa militância anticomunista de Stan Lee. Assim, parece Tintin os Soviéticos, lá em 1927, ridicularizando os socialistas, assim. Não é uma crítica, é uma ridicularização. Então, com o Lifalk, não. O Lifalk, eu fiz aquela deixa no início que eu falei que na década de 30 todos éramos racistas. Ele falou, mas ele, o que, que acontece com ele? Quando ele vai para a guerra, assim como o Ray Moore, que era o desenhista do Fantasma, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, fala-se que ele sofreu um acidente de carro. Ele era piloto de avião, se machucou e lesou a mão, só que ele não voltou bem de cabeça. Ele não voltou bem e ele acabou sendo substituído. Lifalk foi para a guerra e ele foi um dos caras mais atuantes. Porque você vê, o Will Eisner, ele trabalhou para o exército americano fazendo cartilhas e tal de orientação aos soldados. Lifalk não, ele foi espião. Ele foi para a linha de frente, ele e um outro amigo que acabou virando senador nos Estados Unidos. E eles descobriram, é bem provável, eu falo isso no livro, é bem provável que Lifalk, o que se fala é que ele foi quem realmente confirmou que havia campos de concentração de extermínio criados pelos nazistas. Então, Lifalk pode ter salvo milhões de pessoas. Porque quando a guerra está acabando, que esse negócio dos campos de concentração os campos são denunciados, Lifalk foi um dos espiões que descobriu isso. E ele era judeu, né? Era um judeu branco. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu uma cópia do Mein Kampf, lá Minha Luta, de Hitler, e eles foram comparar e descobriram que a primeira versão que circulava nos Estados Unidos de Hitler tinha sido completamente pasteurizada, manipulada, num sentido de, por exemplo, tirou-se todas as críticas, todas as observações que ele fazia em relação aos judeus. Isso foi tirado. Então, antes mesmo da guerra acabar, ele e esse amigo conseguiram traduzir na íntegra o Mein Kampf e publicar nos Estados Unidos. revelando quem Hitler realmente era. E aí ele faz vários trabalhos, ele viaja pela Europa, ele entra na Alemanha, ele entra na Inglaterra, ele é um tremendo de um espião. Quando ele retorna para os Estados Unidos, que aí ele realmente bota os pés e as mãos na grande paixão dele, que era o teatro, que é uma outra coisa que eu dou muita ênfase no, na segunda metade do livro, né? Porque ele, Falk, ele por acaso, ele caiu meio de paraquedas como roteirista de quadrinhos. Ele ficou 63 anos escrevendo roteiros de tirinhas, mas ele teve uma vida absolutamente fascinante e fundamental para o teatro nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro produtor e diretor. Ele dirigiu e foi proprietário de 5 teatros, 4 nos Estados Unidos e um nas Bahamas. Um deles foi sócio de Al Capp, criador de Ferdinando, num desses teatros. E ele dirigiu, ele produziu 500 peças, vocês imaginam. Muitas vezes leva-se um ano para produzir uma peça, 6 meses. Ele produziu 500 peças. Ele dirigiu 100 peças e ele escreveu e encenou 120 peças. Foi o primeiro cara a colocar um elenco negro para interpretar Shakespeare, inclusive um protagonista negro, fez Otelo. Foi ele. E ele era tão amigo de Marlon Brando, de Paul Newman, que Marlon Brando, no auge do sucesso, quando lançou o filme O Selvagem, Marlon Brando abriu mão de um cachê de 11 mil dólares por fim de semana na Broadway para receber apenas 800 numa peça de Lee Falk. Com essa coisa, ele começa a se aproximar do elenco negro. Ele era um cara tão envolvido nessa questão que nas Bahamas ele fez uma apresentação de gala para homenagear um médico negro e colocou ele no lugar mais nobre que tinha do teatro, no meio só de brancos ricos que havia lá. Porque lá era meio que um lugar paradisíaco para milionários descansarem, né? E não satisfeito, Lee Falk, ele pegava, quando ele ia fazer peças lá nas Bahamas, ele pegava o elenco e ia para a periferia da capital. Ele ia para a periferia encenar as peças no meio da rua de graça para a população. Vocês teriam ver aonde é que o cara ia. E nos anos 60 e 50 e 60, ele se envolveu tanto na luta contra o racismo que até a filha dele, que virou advogada, depois um outro filho, eles passaram a trabalhar de graça para soltar os negros que eram presos pela polícia. Tá, aí você pode ver o nível de engajamento desse cara. Aí eu pergunto a vocês, é ou não é mais interessante do que os personagens que ele criou?
Sem dúvida, né? Mas é interessante mesmo porque ele ficou com essa marca de personagens do colonialismo, né? Dentro desse contexto do colonialismo, e assim, até hoje, né? Ainda tem essa marca, principalmente para quem conhece só a carreira dele nos quadrinhos, né? Eu cheguei a ver um trabalho acadêmico de 2018 que falava de uma produção do Fantasma na Suécia, que tinha lá os roteiros, mas era produzido na Suécia, né? Eles tinham os direitos de produzir lá, né? E aí as histórias tinha toda uma revisão em relação a essas questões colonialistas, isso nos anos 60, 70, mas pelo que você está trazendo, né? Ele já fazia isso aqui, né? Ele fazia na mesma época essa revisão. Então, isso de fato é muito interessante, né? Agora, esse cara, ele também, para além de tudo isso, que é uma história, assim, super rica, né? Ele também forjou a própria história, né? Ele também criou uma biografia própria para se lançar nesse meio, né? Você fala disso no
Sim.
livro?
Falo. Na verdade, foi só um momento ali na fase inicial, né? Em que ele fala, ele mente. Segundo ele, passaram um formulário da King, o departamento de marketing da King passou para ele um formulário. Eu não sei se é em relação a isso que você se
Não,
refere.
é isso mesmo.
Passaram um formulário da King e ele foi preenchendo. E ele começou a mentir que ele conhecia o mundo, que ele tinha viajado vários lugares, papapá. Quando ele se muda para Nova York, que o fantasma começa a fazer sucesso e que ele começa a ter contato com jornalistas, com os correspondentes estrangeiros, os caras começaram a testar ele, né? E ele fala, ah, eu ia jantar com os caras ficavam falando assim, e aí, Falk, qual é o seu hotel preferido em Veneza? Aí ele se bananava todo, não conseguia
Claro.
fazer. Aí ele imediatamente, já no primeiro ano, ele ficou. Isso incomodou muito ele, muito. E aí ele resolveu conhecer os países que ele tinha citado para esses caras. E aí ele cria uma experiência que eu acabei conseguindo quase que uma agenda das principais viagens que ele fez da vida toda. Esse cara começou a conhecer o mundo inteiro. Ele ficava 4 meses em média, 3, 4 meses viajando. Então, nos 3 primeiros anos, assim, depois do Mandrake, Fantasma ali, entre 1934 e 1940, que aí tem a questão da guerra, né? Mas, assim, mais precisamente, entre o segundo semestre de 34 e o primeiro semestre de 39, ele faz 4 longas viagens em média de 3 meses. Então ele conhece, ele é preso na União Soviética por algumas horas até que revelassem que ele estava tirando muitas fotos e acharam que ele era um espião. Aí ele conheceu Londres, onde morava o irmão dele. Ele conheceu a Espanha, a Itália, a França. E depois da Rússia, ele começou a conhecer a Bulgária, a Suécia. Eu sei que nessas 4 viagens aí, que se você somar dá um ano inteiro de viagem, ele conheceu aí o norte da África, ele conheceu o Oriente, conheceu a China. Então ele confessa isso depois, ele falou assim, já no final dos anos 40, quando a guerra acaba, aí a própria King brinca com isso e fala assim, ó, Lee Falk mentiu lá no começo que viajava o mundo, mas ele de fato ele tem viajado. E
É
aí
interessante.
isso foi levado para um outro caminho, né? E aí ele passou a vida inteira. Quando ele veio para cá, para o Brasil, em 1969, ele chegou aqui no comecinho de novembro de 69, e ele, não, de 70, ele fica até o começo de dezembro. Em dezembro, ele desce no Rio, ele vem para o Rio. Do Rio ele fica um tempo lá, alguns dias. Depois ele passa uma temporada aqui em São Paulo, participa do Congresso Internacional de Quadrinhos. Depois ele mata a curiosidade, que era conhecer Brasília, né? Que era a única capital do mundo que fora construída num lugar ermo,
No
assim,
meio
para
do
ser.
nada.
Aí ele vai em Brasília ele dá uma entrevista boa para a Folha, e aí de Brasília ele vai para Buenos Aires, e de Buenos Aires ele viaja para o Chile. Então ele era um cara que. Ele tinha aquela pegada de Hugo Pratt, né? Mas ele foi o primeiro artista, eu não sei, eu nunca li nada de Pratt dizendo que se inspirou em Lee Falk, mas Lee Falk foi o primeiro cara dos quadrinhos que viveu intensamente a aventura de conhecer o mundo, né? Que era a matéria-prima de Hugo Pratt também, né?
É
Hugo Pratt
interessante.
passou uma década na Argentina, depois alguns meses aqui no Brasil, 2 vezes. Ele chegou a dar aula aqui na Escola Pan-Americana de Arte aqui em São Paulo. Depois ele passou uns 3 meses em Salvador, onde ele teria tido uma filha com uma atriz. E depois ele foi para o Mato Grosso, onde ele passou uma temporada, ela teria tido 3 filhos, entre idas e vindas. Uma Índia. Índia, hein?
Meu Deus do céu.
E aí depois ele voltou para a Itália. Então, e depois teve um terceiro artista que começou a fazer isso, mas não foi muito longe, que foi Milo Manara, né? Que era um adorador de Hugo Pratt. E ele chegou aí na África, foi ao Oriente. Tanto que ele fez cinco álbuns, né? Milo Manara fez cinco álbuns sobre as experiências dele no Oriente, principalmente.
Então acho que fica essa lição aí. Se você mente no currículo, fala que fala inglês fluente, você tem duas opções. Ou você depois diz que mentiu, né? Assume, ou você aprende inglês, faça que nem o Lee Falk. Vai lá fazer o que você mentiu, que é muito melhor,
Boa. Agora o constrangedor é você ser testado na hora, né?
né?
Na
Então, esse é.
entrevista.
É. Mentir que fala inglês é mais difícil.
Gonçalo, polêmica aqui. A gente quase não conversou sobre o Mandrake. E o breaking news aqui agora é: quem veio primeiro? Quem inaugura o gênero Superaventuras? É o Mandrake com capa, superpoderes, porque inicialmente ele tem superpoderes, ou é o super-homem?
Eu estou num grupo de um pessoal de quadrinhos aqui, tem tradutor, tem editor, tem um monte de gente, e rola uma discussão meio idiota lá, que é o seguinte: cada um tem a sua opinião. Para mim, existe só uma exigência para se ser super-herói: é ter superpoderes, é o nome de superpoderes. Ele pode ser. Eu me lembro até que acho que os primeiros filmes da série X-Men, Wolverine não usava fantasia, não era isso? Ele não usava fantasia. E ele tinha superpoderes, ele era um super-herói. Batman não é um super-herói. Batman é um humano normal, bem treinado, um trapezista, um acróbata, a cobra, acróbata, um cara que tem habilidades de um ginasta muito bem treinado, uma força muscular que ele adquiriu fazendo. Só que você nunca vê Batman malhando, né? Mas ele tem aquela coisa. E Mandrake, ele tinha superpoderes, tá? E numa dessas discussões lá no grupo, que eu peguei e falei: ah, tô fora, não vou mais falar sobre isso. É que Mandrake usa fantasia, sim, gente. Ele passou a vida inteira vestindo a roupa de um mágico, e
Tem
todo
capa e
mágico
tudo, né?
capa, aquela cartola. Se aquilo ali não é fantasia, eu não sei o que que é. Nas duas primeiras aventuras de Mandrake, nas três, na verdade, ele transformava as pessoas em sapo, em rato, em estátua. Ele tinha poderes que não foram bem explicados como ele adquiriu. Só que Lee Falk falou: por que que eu acabei com os superpoderes de Mandrake? Eu acabei porque estava perdendo a graça. Ele nunca ia ser vencido. Então o leitor ia se cansar daquilo. Não tinha graça ver o cara só ganhar, transformar todo mundo, virava o cara de cabeça para baixo. Aí ele adotou o hipnotismo, né? Então ele começou a fazer isso. Agora, Lee Falk. É que você acaba mexendo muito com o vespeiro, né? A mesma aquela coisa, discussão de quem criou o universo Marvel. O que é o universo Marvel? É quem concebe o negócio. Agora, se você for comparar, os caras faziam as histórias, ok. Ele dava uma sinopse e Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby desenvolviam as histórias. Mas a ideia mesmo. A ideia, quem concebeu, por exemplo, o Fantasma, ele foi concebido por Lee Falk. É uma coisa mais clara ainda, porque as 12 primeiras tiras, as 10 ou 12, é uma discussão sobre isso, tiras do Fantasma e as 10 primeiras tiras de Mandrake foram desenhadas pelo próprio Lee Falk, que ele era desenhista. Depois ele chama Phil Davis, que era um colega dele numa agência de publicidade, para desenhar Mandrake. E depois ele chama o assistente de Phil Davis, que era o Ray Moore, para desenhar o Fantasma depois da 11ª tira. Então, não foi Ray Moore que criou com o Lee Falk o Fantasma, e nem foi Phil Davis com com o Lifalk que criou o Mandrake, não. Foi Lifalk. Ele que criou, ele fez as primeiras tirinhas e tudo. Aí o cara desenvolveu. Tanto que todo mundo cita os dois com as duas duplas. Mas isso está errado. Está errado, mas aí está muito claro. Quando você entra nessas outras discussões, quem criou o quê? É a mesma coisa você dizer, colocam aí, o super-herói ele tem que ter fantasia, tem que ter uma fantasia. E tem que ter boas intenções. Eu não acredito que seja isso. Fantasia e boas intenções de querer ajudar o próximo, não. Então, herói. O herói é isso, entende?
Mas o Mandrake tem identidade secreta? Fica o questionamento aí, né? Pra gente pensar.
Não, mas é fundamental personagem, um super-herói ter identidade secreta? E é essa que é a questão. Se Mandrake era super-herói no início, todo mundo viu o rosto dele. Já Fantasma, ninguém viu o rosto dele, porque ele criou um artifício de que ele era imortal. Então ninguém viu o rosto dele porque ele não ia morrer nunca. Então é melhor. Já pensou se você vê um Mandrake, um fantasma com, sei lá, com uma cicatriz embaixo do olho. Aí dali a 15 anos você vê ele sem cicatriz, com um rosto diferente. Entende? Sim, então.
Sim. É. Aliás, né, toda essa mitologia do fantasma é muito, muito fascinante, né, essa história do espírito que anda, né, de ter os descendentes, do juramento que ele faz, né? Tudo isso que o Lifalk criou é muito legal, né? Eu gostava bastante, uma das coisas que eu mais gostava de ler eram as histórias que eram os outros fantasmas, né? Então, era muito comum, né, você pegar algumas histórias que eram, sei lá, o 17º, o 15º, né, outros fantasmas que vieram. Eu achava muito legal essa expansão da mitologia. Bom, a gente tá encerrando. Queria te perguntar, Gonçalo, né? A gente, né, não tem como, né? A gente acabou falando bastante aqui do fantasma, mas eu tenho uma curiosidade, né? E queria, já que, né, você é o biógrafo aí do Lifalk, duas coisas, né? Duas curiosidades. É da importância, porque assim, ele adota esse nome artístico, Falk vem do padrasto, né? E aí eu queria, assim, não sei se você. Eu queria saber que você comentasse um pouco dessa importância do padrasto, porque eu achei bastante curioso isso, né? Assim, não pega o sobrenome do pai, assim, não tem nenhum elemento ali, pega do padrasto. Queria que você comentasse um pouquinho como é que ele aparece, como é que, ou se tem tanto peso. Imagino que tenha, né? Porque ele escolheu para o nome dele, né, artístico, essa coisa do padrasto, uma curiosidade que eu tenho.
Exato. Exato. O que que acontece? A origem os pais de Lifalk eram dois atores de circo e de teatro, tá? Quando Leon, né? Leon Epstein, Leon era o nome dele. Quando Leon nasce e alguma coisa acontece no primeiro ano de vida dele. Me pareceu o mais correto foi que o pai dele morreu muito jovem, com 28 anos de idade, morreu. Não há informação se ele foi assassinado, se ele foi atropelado, se ele teve um derrame, se ele teve um AVC. Há uma versão corrente de que os pais teriam se separado e o pai foi embora tocar a vida dele e deixou a mãe com Leon. O fato é que no primeiro ano de vida de Leon, a mãe dele se casa de novo. Me foge o nome agora, me foge na memória o nome do cara. Mas Harold, acho que é Harold, ela casa de novo no primeiro ano do menino. E ele cresce sem saber que aquele cara não é o pai dele. Quando ele já tinha passado da adolescência, que estava na faculdade, também não há clareza sobre isso, é revelado para ele que aquele cara é o pai de criação dele. Só que eles se davam muito bem, e o cara jamais deixou de tratar ele do mesmo modo que tratava o irmão mais novo, que eles tinham uma diferença de 2 anos, os dois irmãos. Tanto que Lifalk, quando começa a ganhar dinheiro com o Mandrake e tudo, ele banca a faculdade do irmão, né? Os estudos do irmão, que depois vai viver na Inglaterra, numa cidade. eu não sei se foi, acho que foi Liverpool que ele foi viver. E aí a família ia se encontrar sempre lá, né? Os pais e Lee Falk com a mulher, eles iam se encontrar em Londres uma vez por ano e tal, até começar a guerra, e depois que a guerra acaba. Então, ele adota até o lançamento de Mandrake, ele era Leon Epstein. Aí quando vem, aí ele resolve, também é outro ponto não muito claro. Se foi uma ideia da King, ou se foi dele próprio. Ele chegou a dizer que ele achou que ele precisava de um nome mais fácil para as pessoas entenderem, pronunciarem e escreverem. Aí ele pegou o nome do meio, o sobrenome do padrasto, que eram quatro nomes, ele pegou Falk e deu uma adaptada ali, do Leon virou Lee, entendeu? Essa é a história do ele só foi saber realmente quando ele já estava, já tinha passado da adolescência, que ele foi saber que aquele cara não era o pai dele. Mas, tanto que esse padrasto, ele é fundamental, né? É ele que leva Lee Falk para conversar com o pessoal da King, para vender Mandrake. E quando está lá, aí a história deixa para vocês lerem no livro, mas é uma história maravilhosa. Só dando um spoilerzinho assim, eles passam o dia inteiro sentados lá esperando o cara da King. Aí o chefão da King sai da sala e fala assim: ué, vocês estão aqui? Eu marquei e tal. Aí, rapaz, eles amanhecem um dia num monte de lugares, de festas e tal. E é assim que que Mandrake é contratado, numa noitada, assim, de o padrasto. Então, uma história muito boa, assim, muito interessante. E que você falou dois pontos, né? Qual era o segundo ponto?
Ah, então, eu não sei se a gente está com tempo, né?
Acho que, não,
mas eu vou, mas eu vou perguntar. Cara, eu sempre tive uma curiosidade, assim, tem aquela coisa, né, os anéis do fantasma, né? Então, ele dá, né, a marca da caveira, né? Mas tem a boa marca. Cara, o que é o Pedro Fantasma? Eu já vi assim, várias explicações para aquilo, né? Que é o Pedro Fantasma, né? Que poderia ser a suástica. O que, não sei se você tem, assim, se você pesou, se aparece no livro, mas, cara, essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, da onde, o que é a boa marca? O que é o Pedro Fantasma? É uma suástica? O que é aquilo?
São duas espadinhas, né? Eu não falo disso no... Você me despertou uma curiosidade que eu não fui atrás disso daí. Isso daí simplesmente passou. Eu sei que eu falo que tem a marca do bem, inclusive a edição brasileira distribuiu um anelzinho de plástico que estava distribuiu a da caveira e distribuiu a marca do bem. Aí eu pegava a esponja lá do escritório, lá onde meu pai trabalhava, e ficava tentando acertar o queixo de alguém, né? Para deixar aquela marca do coisa. São duas espadinhas, né? É um símbolo secular, mas eu vou ficar te devendo essa. Vou procurar saber qual é a história dessa marca do bem aí. Mas eu sei
não, porque eu acho muito. Bom, toda a mitologia, né, eu tava comentando, mas essa história, né, de ser na mão esquerda, né, eu já vi também várias explicações da esquerda, porque está mais perto do coração, está mais perto do peito, né? Também, claro, a direita é aquele que ele dá o soco, né? Provavelmente o fantasma é décimo, por isso também. Eu acho muito boa essa né, toda a mitologia, mas os anéis também eu acho bacana, porque também a boa marca também passa. Isso é uma coisa também que sempre eu penso assim: a boa marca também passa de geração em geração, né? Então é como se, assim, porque um antepassado seu foi bom, o fantasma meio que fica em dívida para toda aquela linhagem, né? Assim como, né, como um fantasma do passado se comprometeu, todos os do futuro também se comprometeram. Eu acho muito boa, muito legal essa mitologia ali.
Isso, e tem uma edição, a edição brasileira que deu esse anel de presente, é um almanaque do fantasma, se não me falha a memória, é o número 2, explica tudo, todas as dúvidas que você tem são explicadas nessa história que saiu no almanaque com o anelzinho de brinde. E você não vai ter dificuldade de encontrar isso, porque é uma edição muito, muito fácil, assim, nesses leilões aí, nessas páginas de WhatsApp que vendem quadrinhos. Você vai ver, tá escrito bem grande na capa, assim, tem um desenho escrito assim, a marca do bem. Mas eu outro dia eu vou atrás dessa informação aí para você.
Muito bom. Aliás, antes da gente falar também do financiamento coletivo, do livro e tal, só queria dar um toque para a galera que a editora Mitos, nos últimos anos, tem publicado bastante material do Fantasma em formato ônibus, né? Então, acho que já tem três volumes.
Tem quatro.
Tem quatro
Quatro e
já.
dois. E dois previstos para esse ano. É um
Ah,
trabalho único no mundo. É único no
então,
mundo.
para quem não conhece, nunca leu o Fantasma, não conhece o personagem, tem essa coisa recente saindo aqui no Brasil, da Mitos, que está compilando, assim, está trazendo. É praticamente na íntegra, né? É o
É
trabalho
na
de,
íntegra.
desenhista, né? Então,
Exato.
eles têm toda a obra do Cy Barry, né? Num
Agora
dos.
estão começando, eles anunciaram agora, tem um de Cy Barry e tem um anunciado de Wilson McCoy.
Ah, então, eles já publicaram dois do Ray Moore. Então estão seguindo assim. Então, se vocês se interessaram para conhecer mais o personagem, isso é uma boa entrada. Não é barato, né? Porque é ônibus, então a gente tem esse problema,
É, mas
mas.
a Mitos está sempre dando 50%
Desconto,
de desconto.
promoção, é
É,
verdade.
então dá para comprar. Mesmo com 50% de desconto, algum tempo atrás estava caro, né?
É,
Mas
sim.
é uma coisa tão fantástica, rapaz, que pô, aquilo ali você
É
tem em
uma coisa
casa mesmo
rara
já
mesmo, é
lembra.
uma coisa rara. Se não for nesse formato, é muito difícil você ter tudo isso, né?
Isso. Ah, você passaria anos, né,
Para
comprando.
juntar, né?
As revistas de 32 páginas ali, como tinha aquela edição, né, do Fantasma da Rio Gráfica, você ia passar 10 anos para comprar esse material.
É fato.
Bom, galera, é claro que a gente ficaria aqui por horas aqui. Sempre é um prazer ter o Gonçalo aqui, o Nathaniel com a gente. É uma conversa excelente, né? Sempre eu vou agradecer aqui novamente o Gonçalo por ter topado esse convite, né? Sempre muito solícito aqui com a gente. Gonçalo, muito obrigado por você ter vindo, por essa conversa. Enfim, cara, só tenho que te agradecer, né? E lembrar aqui então que o Lifoca, aqui a lenda dos quadrinhos, aqui o Lifoca, o mágico que virou lenda. Tá em campanha no Catarse, né, pela editora Anuar. Você pode apoiar o projeto até 5 de maio, tá, de 2024, né, e edição limitadíssima, certo, Gonçalo? Ou seja, garantiu
300
no
unidades.
Catarse, tipo, se
300
não pegar no
unidades.
Catarse, não pega mais, é isso?
É, a gente já fez umas promoções que as pessoas achavam que eu estava blefando, tá? São 300 unidades. Já tem, acho que 100 vendidas aí. Quem não pegar, por exemplo, teve um livro. A gente fez uma campanha que tinha um livro de com duas entrevistas inéditas que eu tinha feito com o Eisner, quando eu trabalhava na Gazeta Mercantil, um livrinho de 80, 100 páginas, um livrinho. Eu falei, gente, só no Catarse. Aí acabou a campanha e aí você começa a receber um monte de pedidos. Ah, eu quero o livro, quero. Não tem. Se eu vou lá e aviso para as pessoas, olha, vocês só podem comprar aqui. A pessoa vai lá e compra. Eu vou, não vou dar uma de. Não vou trair a confiança dessa pessoa, né? Então, eu tenho que manter a minha palavra. Então, quem comprar Lee Falk, comprou. Como essa área de área teórica dos quadrinhos, Nathaniel conhece muito bem, é uma área muito restrita, você acaba fazendo tiragens muito baixas, né? Então, Lee Falk vai ser assim. Quem pegar, pegou. Depois, só são 300 cópias. Beleza?
Então é
Muito
isso,
obrigado,
gente. Pelo amor de Deus, não
obrigado a
falhem,
vocês.
hein? Não falhem. Para quem quiser, o link do Catarse desse financiamento coletivo do livro do Gonçalo vai estar na postagem que a gente fizer no Instagram aqui desse episódio, tá? Então vocês vão lá na, né? Entra no nosso Instagram dos Quadrinheiros, @quadrinheiros, vê a postagem divulgando esse episódio do Papo Quadrinheiro sobre o livro do Gonçalo sobre o Lifalk, e lá no, no, nos comentários vai ter o link para vocês entrarem no Catarse e comprarem o livro, porque só vai ter no Catarse e o Gonçalo é uma pessoa séria, não adianta tentar depois.
Muito obrigado, pessoal.
Valeu,
Foi um prazer
Gonçalo.
falar com vocês.
Muito bom.
Adorei as perguntas.
Obrigado, Gonçalo.
Viu? Um abraço a todos.
Valeu. E a gente volta semana que vem com mais Papo Quadrinheiro.
Mid-combat.